reunião de casais. Curitiba, 30 de outubro de 2016. Por Paulo Klenz. Assunto: a harmonia no casamento. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Mas eu queria deixar só um incentivo a todos os casais que estão aqui, que é algo que nos nossos dias a gente tem visto que tem faltado e tem sido dificuldade na vida de muitos casamentos, né? E essa palavra se chama harmonia. Harmonia, na verdade, ela provém da unidade, né? De uma sacar. Ser unido. Teve um dos casais que falou sobre isso aqui, né? Não tinha união. Isso é uma coisa que é extremamente necessária nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Harmonia no casamento. E harmonia em todas as áreas. Começa na harmonia espiritual com Deus. Passa para a harmonia na área da alma, que é muito difícil. E depois, por fim, finaliza na harmonia no corpo, lá no quarto, onde o Senhor está junto. Então, eu queria que quem tiver Bíblia pode abrir. Eu vou ler um versículo aqui. Em Sofonias 3:9. Nós fomos gerados em Deus para sermos um casal harmônico. Se já foram assistir, né, uma apresentação de uma orquestra, você vai ver que tem muitos instrumentos diferentes, só que eles tocam em harmonia. Casamento é a mesma coisa. O marido é diferente da esposa. Casa, aí descobre que, meu Deus, ele é totalmente diferente do que eu estava imaginando. Ela não era aquilo que eu imaginava. Muitas diferenças, principalmente na alma. No Espírito nós somos salvos, amém, temos o mesmo Cristo, o mesmo Deus, cremos em Jesus, seguimos, estamos servindo ao Senhor, estamos congregando, mas quando chega na alma a coisa pega, porque um pensa assim, outro pensa assado, outro quer assim, outro quer assado. A mente de um é focada numa coisa, a mente de outro é totalmente diferente. Um é intelectual, o outro é super simples. Aí, nessa hora que a harmonia, ó, muitas vezes vai por água abaixo. E aí, quando a harmonia vai por água abaixo na alma, a parte da intimidade física mesmo decai lá no fundo. E aqui esse versículo nos incentiva, irmãos. Sofonias 3:9. Diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos. A linguagem pura aos povos vocês aprenderam, né? Os casais aprenderam, nós aprendemos. Várias ferramentas ali para cada lição. Uma linguagem pura. Vinda do Senhor mesmo. Porque ela é uma linguagem da palavra do Espírito. É Espírito e vida. Não é só letra isso que nós vimos no curso, é espírito e vida. Os irmãos testemunharam as mudanças de vida. É espírito e vida. Ele dá, a gente precisa receber e crer e praticar essa palavra. Colocar em prática mesmo. Então, agora em diante, vamos seguir praticando tudo que a gente aprendeu e está aprendendo. Lá em João diz que não podem entender a minha linguagem, por quê? Porque não querem ouvir a minha palavra. Está lá em João 8. Nós estamos ouvindo as palavras que Deus tem em relação ao casamento. Ouvir, enxertar dentro do coração e praticar. Isso vai gerar grande vida. Depois ele diz aqui, para quê? Para que todos invoquem o nome do Senhor. Então, primeira coisa. Nós temos aprendido sobre as questões do casamento para invocar o nome do Senhor. Dentro do casamento, todo momento nós temos que invocar o nome do Senhor. Em situações difíceis, em situações boas, em situações de alegria. Não só na hora que está a tribulação fervendo, mas na hora que você está bem, que o Senhor te deu uma bênção. Glórias a Deus e invoca o nome do Senhor. É algo tremendo se a gente faz isso na nossa casa, continuamente. Então, tudo que nós temos aprendido é para isso. É para primeiro invocar o nome do Senhor. É para Ele que a gente vive. Para quem nós vivemos? Nós vivemos para o Senhor. Não há outro. Não é para ninguém mais, é para o Senhor primeiramente. Então, a palavra diz lá, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, para depois fluir ali em Cristo. E depois diz lá, eu vou ler esse texto importante, Colossenses 3. Ali tem uma colocação importante. Diz lá, Colossenses 3, 16, 17, né? A pura palavra de Deus, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria do casamento que a gente aprendeu, está aprendendo, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, isto é, invocando o nome do Senhor na nossa casa, com louvores, com adoração, com entrega. E depois diz assim, e quanto fizerdes, agora vem a prática. Agora vem a prática. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, aí entra a harmonia do casal. Na hora do fazer, da prática. Na hora de ir orar junto. Na hora de ler a Bíblia junto. Na hora de ver se o estilo de vida é santo ou profano. Ali entra a harmonia. Quanto fizerdes por palavras e por obras. Olha, quantas vezes nós, maridos, não somos harmoniosos e atacamos nossas esposas com palavras duras. Né? Ou quantas vezes não fazemos algo que nosso marido, nossa esposa gostam tanto. É por palavras e por obras. Ali mora a harmonia do Senhor no casamento. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor Jesus. Por Ele, graças a Deus, Pai. Dando por Ele, graças a Deus, Pai. A harmonia está aqui, irmãos. É no fazer. Em palavras e em obras. E aí é que mais pega na gente, né? Porque aí trata da alma. O fazer, ele nasce na nossa alma. E se a alma não é sujeita ao Espírito, a harmonia morre no fazer. Ela desanda. Não há harmonia mais. Então eu queria incentivar vocês a buscarem novamente. Se a harmonia está apagada, busque harmonia no casamento, na vida. Espiritualmente, primeiramente. Buscando ao Senhor de todo o coração. Depois na alma. E ali, como fazer? Jesus deu o caminho. Em Filipenses 2, Jesus deu o caminho de como ser e ter esta harmonia na alma agora, dirigida pelo Senhor. Tem um único caminho, que diz no capítulo 2. Diz ali de Filipenses, portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, isso tudo é harmonia aqui. Se alguns entraves, afetos e compaixões, harmonia no afeto, no amor um para com o outro. Completai o meu gozo. Deus quer que nós sejamos harmônicos. Vamos dar gozo ao Senhor, tendo harmonia no nosso casamento. Para que sintais o mesmo, tá vendo? Harmonia. Tendo o mesmo amor. O mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O casal harmônico, na harmonia do Senhor, ele sente a mesma coisa, ele ama um ao outro, ele tem o mesmo ânimo de seguir em frente. Sente a mesma coisa. Mas aqui tem um segredo, no versículo 3 e 4, para a gente realmente atingir a harmonia perfeita em Cristo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento de harmonia desses dois versículos estava em Cristo, está em Cristo. E Ele quer isso para dentro do nosso casamento. Não fazer nada por contenda ou por vanglória. Para mim, egoísmo, né? Foi citado, alguns casais citaram a questão do egoísmo. É na alma, o egoísmo mora ali. Ele quer fazer para si, e se ele tiver que arranjar contenda, ele arranja. Se tiver que arranjar briga, ele arranja briga para que o meu egoísmo vença. E por vanglória. Ah, eu quero. Meu eu fica grande. Então não é desta maneira, mas por humildade. Aí eu vou considerar minha esposa superior a mim mesmo. E a esposa vai considerar o esposo mais importante. E aí eu não vou tentar mais para que é meu. Ah, é o meu prazer, é o que eu quero, é que minha alma está querendo, é a direção que eu quero andar. Não. Vou colocar diante do Senhor: Senhor, qual é a direção para nós andarmos? Que minha esposa seja abençoada. Isso é harmonia. O trompete toca lá na orquestra para que ele gere um som harmônico com um outro instrumento. Muitas vezes tem instrumentos que são usados para que a atenção seja dada a um outro instrumento. É assim na orquestra. Às vezes tem um instrumento que toca, mas ele reverte o som a um outro instrumento que chega atrás e dá um som maravilhoso. Assim é. Eu, como marido, tenho que buscar tanto o Senhor que quem apareça e quem seja glorificado e seja frutuoso seja minha esposa. Para o marido, como é que o marido se torna harmônico e toma esta posição aqui? Ele tem que fazer o que está em Efésios lá: amai vossas esposas como ao Senhor. E o que vai acontecer se ele amar verdadeiramente? Ele vai buscar tanto o Senhor em oração, em busca da palavra. Nós ensinamos isso para os casais. Primeira coisa do marido, papel do marido, é ser líder, buscar a presença de Deus para dentro da casa. Buscar a palavra e a oração. Para quê? Para que ele possa amar dessa maneira, purificando-a pela lavagem da palavra, da água pela palavra. Está lá em Efésios. Quem vai fazer isso? Quem vai gerar esta harmonia? É o marido. Se ele não busca o Senhor, ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai considerar assim sua esposa superior a si mesmo. É a maneira do marido considerar a esposa superior a si mesmo. É buscando o Senhor, direção para sua casa, de Deus mesmo, orando em todo tempo, comunhão com o corpo de Cristo. E a esposa, como a esposa vai tomar essa posição? Sendo submissa ao Senhor. Submissa ao Senhor e ao seu marido. Nós sempre falamos para os casais: o que é submissão? Não é o marido chegar em casa como chefe, eu quero comida pronta, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. E a esposa tem que obedecer. Não. A esposa, ela é submissa porque ela está sub a missão do marido. Deus deu uma missão ao homem. Deus tinha uma missão para Adão. E ele criou Eva para estar auxiliando para que Adão chegasse a cumprir sua missão. E hoje, em Cristo, tudo isso foi restaurado. Hoje a mulher é também submissa para que ela empurre a missão que foi dada ao marido. Isso é submissão, isso é sujeição. E nisso ela obedece, ela serve o marido. Assim ela vai considerar o marido superior a si mesmo. Eu ainda vou ler esse texto aqui, em 1 Pedro, porque mostra de maneira bem prática isso. Antes de finalizar, 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler esse texto e aqui mostra muito claro a prática dessa harmonia, isso que nós citamos agora. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ou submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, ó, assim a mulher vai harmoniosamente considerar seu marido superior. Uma vida casta em temor, em obediência à vontade de Deus. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, nas muitas joias de ouro, na compostura dos vestidos. O que importa não é o exterior na mulher. Infelizmente, hoje muitas mulheres dão ênfase nisso aqui, ó. E aí, sem perceber, não estão em harmonia com o marido. Não estão dando superioridade a ele, porque estão fixas nessas coisas. Estão preocupados com o exterior. Aí o que acontece? Forçam situações de desacordo no lar, né? Às vezes não tem dinheiro, por que não tem? Porque não foi feito um acordo com o Senhor, se deveriam comprar isto ou aquilo, ou coisas exteriores. Nasce aqui a desarmonia. Mas, o que é importante na mulher? Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ai, aqui, ó, aí que está. Onde é que nasce a harmonia na mulher? Se ela, o homem encoberto no coração dela, Cristo. Um espírito manso e quieto que crê na vontade de Deus para o seu casamento e para o seu marido. Assim ela vai considerar o marido superior a si mesmo. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Glória a Deus. Aqui a mulher vai fazer o bem. Vai ser uma boa dona de casa, vai exercer os seus papéis dentro do casamento, vai honrar seu marido, vai abençoar ele, vai fazer uma boa comida, vai cuidar dos filhos, vai se espelhar no Senhor, vai fazer o bem. E não vai temer nenhum espanto. A situação pode estar difícil, mas ela vai crer e confiar no Senhor. E os maridos? Versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Responsabilidade do marido aqui é grande. Porque a harmonia que o marido vai gerar buscando ao Senhor e obedecendo à vontade de Deus dentro da casa, vai levar ele a uma harmonia aonde? Lá no quarto. Onde ele vai considerar sua esposa superior. Vai satisfazê-la. Vai amá-la verdadeiramente. Com entendimento, dando honra à mulher. O marido vai honrar a esposa. Vai amá-la durante o dia. A alma dele vai ser trabalhada pelo Senhor, vai tomar cruz, né, na sua vida, para que a alma seja harmoniosamente trabalhada, para que morra a sua vontade, para que morra o seu pensamento. E quando ele estiver lá no quarto, ele vai ter a capacidade de Deus, não nós, mas de Deus, para coabitar com ela com entendimento, honrando a mulher. Aí ele vai dizer, minha esposa é superior a mim. E mais importante, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se nós, maridos, falharmos nesta questão da harmonia, se formos desarmoniosos nisso, o Senhor vai impedir nossas orações. Isso é terrível. Aí a nossa comunhão com Deus vai começar a dar problemas. E aquele triângulo que alguns irmãos citaram, né? Imagina um triângulo, né? Aqui na ponta está Deus, marido e esposa. Quanto mais marido e esposa se aproximam de Deus, mais se aproximam entre si. A nossa harmonia depende da nossa harmonia com Deus. Se eu, marido, não tenho harmonia com Deus, eu vou estar longe da minha esposa. Mais longe dela. Se a esposa não tem harmonia com Deus, também vai estar mais longe do marido. E a tendência é afastar aqui. Ó. E ficar longe de Deus. O propósito de Deus para o casamento é isso aqui. Ó. Ser um com Ele. Se encontrar harmoniosamente com Cristo aqui. Esse é o propósito eterno de Deus para o casal. E aqui fluir juntos para o Senhor. Que o Senhor nos anime, irmãos, a todos. Sejamos animados a ser harmoniosos assim. A buscar essa harmonia. Se falta essa harmonia no nosso casamento, busque. Busque em Deus. Marido, primeiramente. Nós, maridos, somos os primeiros que tem que botar o joelho no chão e buscar Deus. Se falta harmonia em nosso casamento, somos os primeiros responsáveis diante de Deus a buscar o Senhor, orar, jejuar se for preciso, buscar ajuda quando há necessidade. Às vezes o casamento tem problemas, mas é a mulher que vai buscar ajuda. Ela vai atrás, olha, lá em casa está assim, assim, assado, meu Deus, o que eu faço? Raramente são homens que buscam ajuda. Está errado? O homem deveria ser o primeiro que deveria levantar a mão. Olha, nós precisamos de ajuda lá no nosso casamento. Tá? Estamos nessa situação. Precisamos nos humilhar mais, nós homens. Né? Falo por mim mesmo. Às vezes a gente é muito duro para procurar harmonia dentro da casa. As mulheres, às vezes, são mais livres. Elas não vão lá, levantam o pé de ajuda. Então, irmãos, sejam animados a viver esta harmonia na casa de vocês. Amém, que o Senhor realmente incentive todos aqui. Todos esses testemunhos os abençoem, nos abençoam, nos abençoaram. Agradecemos a Deus pelo todo mover de Deus na vida de cada um. E que realmente o Senhor seja glorificado. Amém? Busque isso em Deus. Uma vida harmoniosa no espírito, na alma e no corpo. Para quê? Para glorificar a Jesus Cristo. Nosso Senhor. Amém?